Quando se fala de abuso sexual ou de exploração sexual, estamos falando de temas relacionados à violência sexual infantil. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? É um tema delicado. Então, é importante a gente saber a diferença dos dois temas. O abuso sexual é a utilização do corpo de uma criança por um adulto para a prática de algum ato de natureza sexual. Já a exploração sexual é quando se tem um ganho financeiro em cima disso, né? É um assunto sensível, mas precisa ser debatido. Tanto na clínica quanto aqui no CREAS, são casos recorrentes. Na maioria das vezes, se trata de meninas, né? Do público feminino. Então, a quantidade de meninas que são abusadas na infância é muito grande. Proporcionalmente, o número de pedófilos também. Só que não é muito falado sobre isso. Mais de 80% dos abusos sexuais são cometidos por pessoas da família ou por pessoas próximas. Tem uma estatística do Ministério da Saúde que aponta que há 60 mil estupros por ano no Brasil. Isso acontece com muita frequência, tanto no macro quanto no micro, se a gente traz para a nossa região.
Quais são os principais meios de vulnerabilidade que as crianças sofrem abusos e explorações? Porque muitas vezes a Polícia Federal descobre redes, quadrilhas organizadas em diversos estados e fazem operações contra esse tipo de abuso.
Com certeza. Como eu havia dito, a maior parte desses crimes acontece justamente com crianças e adolescentes. Por quê? Porque são vítimas fáceis. Metade desses crimes que acontecem anualmente é com crianças de 0 a 13 anos. 20% com crianças e adolescentes de 14 a 17 anos. Então, assim, é um alvo fácil. É preciso ter educação, que vem desde de casa, né? Sobre o toque. Qual o toque que pode? Qual o toque que não pode? Quem pode tocar? O que é carinho? O que é invasão? Então, assim, existe também uma campanha a nível nacional, que é o 18 de maio, que acontece todos os anos, né, nos setores públicos e privados, que cada vez mais está se trabalhando essa questão para que isso venha diminuindo. Não existe um crime mais subnotificado que o estupro, né? Por quê? Comparado ao homicídio, quando acontece alguma coisa, a polícia é logo informada e começa todas as investigações. Com estupro não é assim. Por quê? Primeiro, as famílias às vezes ficam envergonhadas, né, com o ocorrido. Muitas vezes o agressor é da própria família. Segundo, trata-se de um crime contra a criança, então uma criança de 10 anos não tem essa capacidade de buscar os direitos. Então, para que os órgãos competentes, como o CREAS, né, que é uma rede, o Judiciário, o Conselho Tutelar, possa agir, a gente precisa dessas denúncias, né? E muitas vezes isso não ocorre. E quando ocorre, o caso já está acontecendo já há algum tempo.
Esse tempo de pandemia tem atrapalhado o trabalho dessa rede? As pessoas estão mais reservadas sobre denúncias ou aumentaram os casos?
Olha, sem dúvida alguma, os casos aumentaram. Chega aqui todos os dias denúncias, ou pelo Disque 100, ou pelo próprio WhatsApp do CREAS, ou pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar. A demanda é muito grande. E aí a gente, como equipe, vai tentando fazer cada caso, né, conforme vai chegando aqui.
E quais os projetos que o CREAS tem desenvolvido e pretende desenvolver para fazer um acompanhamento nesses casos aqui no município de Campo Formoso?
Em primeiro lugar, quando chega a denúncia, a gente vai fazer a investigação, né, a gente vai fazer a visita domiciliar. Se de fato for constatado que algo está acontecendo, a gente separa a vítima do agressor, né, que geralmente é alguém da família ou alguém próximo. A gente pensa em primeiro proteger essa criança, esse adolescente. E depois essa criança vai ter todo o suporte multiprofissional, né, de psicólogos, assistentes sociais também dão todo o suporte à família. E aí a gente vai encaminhando para as outras redes para ter esse fortalecimento de vínculos.
Estamos entrevistando a psicóloga Camila Lohane sobre o acompanhamento do CREAS para crianças e adolescentes em vulnerabilidade de exploração sexual aqui no município de Campo Formoso. E quanto ao resultado? Essas crianças têm traumas? Elas são curadas? ou ficam sequelas?
Se tratando de algo tão grave, óbvio que vai ficar um trauma aí. Mas, se tratando de transtornos mentais ou de transtornos de personalidade, não dá pra gente falar de causalidade, e sim de uma correlação. No entanto, de fato, alguém que passa por algo tão terrível nesses primeiros anos de vida vai sofrer as consequências, né? Vai ter consequências negativas, e que é necessário, quanto antes, receber esse suporte, né, dos profissionais, psicólogos, a família como um todo também precisa, é toda uma rede de apoio para que essa pessoa consiga se desenvolver, ainda que tenha passado por isso.
No meio social, na escola, mesmo com as aulas remotas, mas as aulas estarão retornando de forma híbrida, no convívio social, essas crianças precisam ter uma vigilância constante dos pais?
Com certeza, em todos os ambientes, né? Inclusive os professores podem estar identificando mudanças no comportamento dessa criança, né? Interessante seria que os pais percebessem, mas às vezes não acontece. Então, às vezes a criança é mais extrovertida e fica mais introspectiva, ou vice-versa. Ou, às vezes, essa criança passa a apresentar comportamentos que antes não apresentava, com brincadeiras que não é adequado para aquela idade.
Pais ausentes também fazem com que as crianças fiquem desprotegidas, ou seja, pais que só pensam no trabalho, saem pela manhã, só chegam à noite e não têm um tempo, nem que seja o mínimo possível, para conversar com os filhos, para saber o que aconteceu durante o dia.
A gente sabe que na correria do dia a dia, os pais precisam às vezes trabalhar e se ausentar, mas existe um tempo de qualidade. A criança, ela precisa se sentir acolhida, sentir que é protegida. Esse pai precisa passar confiança, essa mãe precisa passar confiança para essa criança, para que, se algo ocorra, a criança conte, porque às vezes a criança fica com medo, com receio.